Nossa, que porra é essa? Caralho. Davi! Ai, cacete! Isso... Que porra é essa na sua cara?
Na minha cara, tu tá careca, brother. O que tem na minha cara?
Ai. Ai, meu cabelo.
Ah, o Igor também assim? Tá aqui.
Caraca. Ai, que dor, cara. Que é isso?
Igor, por que tu tá pelado, cara?
Eu não sei.
Caraca, cara, o que aconteceu com a gente? Eu não lembro de nada ontem, cara.
Caraca, que lugar que é esse? Não, mas onde que a gente tá, cara? Eu não lembro de nada.
Eu só sei que ontem a gente tava tomando suco de limão e a gente atropelou o ornitorrinco e mais nada, cara.
Que escroto, cara. Caraca. Nick, tu tá parecendo Teletubbies mesmo, assim, careca.
Nossa, só porque eu tô careca, cara. Puta meu cabelo.
Não, peraí, que voz é essa?
Welcome, gentlemen, to Aperture Science. Astronauts, war heroes, Olympians... You're here because we want the best, and you are it. So, who is ready to make some science? Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. I own the place.
Peraí, como assim? Cara, eu não acredito que a gente tá aqui.
Aperture Science? Que foda!
Nossa, cara, fodeu.
Eu não sei, eu deveria ter jogado esse jogo. Onde que a gente tá, cara?
A gente tá no Aperture Science do Portal 2, cara. Ai, cacete.
O laboratório tá todo abandonado também, tá bem diferente. Olha, tá cheio de plantas.
Tô fudido, né? Não sei o que é essa porra, mas vambora. Ih, caraca, a porta abriu, bicho.
Eu não vou ficar aqui, cara. Vambora.
Vambora. Igor, mas você tá conseguindo andar? Tá tranquilo?
Tô. Já peguei umas palmeiras aqui, umas plantas de banana.
Caraca, ainda bem que é a folha da bananeira, né? Puta merda.
É, não. Tomei cuidado aí.
Então vamos aí.
Ah, eita, é o Whitley, cara.
Caraca, que sotaque escroto desse Whitley. Putz.
Alguém tá... Olha só quem tá falando do sotaque, né? Olha só.
O mineiro, né,
cara? Ah, porra, mas...
O outro de Piracicaba. Caraca.
A gente pera mesmo.
E, cara, eu só espero que a Cleidos não esteja acordado, porque, porra... Power up initiated. Ok, don't panic. Alright, stop panicking. I can still stop this. I don't... Ok, listen. Alright, new plan. Act natural. Done nothing. Hello? Oh, it's you. You know her? It's been a long time. How have you been? I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Oh no! No! Okay, look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. I love it, too. There's just one small thing we need to take care of first. Fudeu. Fudeu. Ah!
Olá, você ouvinte!
Olá, você leitor!
Olá, você cobaia!
Cobaia!
Jefferson Science! Hello!
Estamos começando o GeekCast número... Esse não dá pra ter número, porque essa é uma pauta fria foda que a gente tá fazendo, né? Quando dela, vai entrar! Eu sou o Davi Luna!
E eu sou o McDaniel!
E eu sou o Igor, o tapa-buracos da Geek Brasil!
E apesar do Igor já ser frequente aqui, desde quando a gente criou o jogo rápido, né, Nick? O Igor
não ele não participou, verdade!
Que bonito! Igor, o negócio é o seguinte, sim, agora é fogueira, brother! Vai subir o pianinho e a gente vai fazer umas perguntas aí pra você! Igor Ritter Faria, como você classifica o nível de homossexualidade do Nicolas?
Cara,
Davi. Depende da escala.
Pô, 0 a 1.
4.
E Igor, no último desempenho que você teve com o Davi, você acha que ele foi um bom parceiro ou você acha que ele brocha muito?
Acho que faltou química, cara. Não deu muito certo.
Física tava maneiro, faltou a química.
É, teve até um pouco de biologia, mas...
What? Ah. Então, eu vou começar as perguntas sérias, então. Igor, qual o seu jogo preferido da sua vida? Não vale falar o que gravaremos hoje.
Cara, assim, pode ser uma série?
Pode.
Half-Life, cara. É da Valve também, por coincidência, né?
Tinha foda da Valve.
Mas, cara, é o jogo favorito. Meu jogo favorito, assim. É, acho que é o jogo que eu mais fiquei maluco quando joguei. Procurei saber tudo de história e tudo. E por ser um jogo também com uma história de ficção científica que poucos jogos hoje têm. Fora isso também, é muito foda como a Valve conduziu ele, assim. E tô esperando a continuação até hoje, mas é meu jogo favorito.
E Igor, se você tivesse uma batata eletrizada, pra quem você daria pra salvar a vida?
Ai. Caraca, é uma pessoa assim que eu conheço?
É, uma pessoa que você gosta muito. Pra quem você daria, essa batata seria que nem o reator lá do Tony Stark.
Ah, cara.
Pô, mas é complicado, a pessoa ia ganhar poderes, Link?
Não, ela só ia ficar poderes sobrevivendo graças à batata.
Poderes de batata? Como seriam os poderes da batata? O homem-batata, o que ele ia fazer, cara? Atribuir gordura?
Não tem homem-formiga, cara, tem tudo. Mas eu acho que eu guardaria pra mim mesmo quando eu precisasse. É um pensamento muito...
Da puta classe.
Individualista, mas...
Sobrevivência do mais fraco, né, nesse caso.
É. Igor, pra finalizar aqui, já que sou eu que faço perguntas sérias, qual é o filme preferido da sua vida? Pode ser uma série também.
Uma série de filmes?
Não, um filme separado, uma série, você que sabe.
Caraca, Davi.
Uma trilogia, uma sextologia, sei lá.
Pior é que tem tantos, assim, eu não sou tão ficcionado assim por cinema. Mas acho que um dos filmes recentes, assim, que eu gostei bastante, e não por ser bom, assim, não quer dizer que é o melhor filme, mas
Montana,
é um que eu...
né, cara?
É, cara. É um filme que eu, tipo assim, depois que eu saí do cinema, eu fiquei pensando, puta que pariu, é isso. Fui jogar Half-Life, que foi o... Acho que foi o Distrito 9, cara. É, se bem que ultimamente, assim, de filme de super-herói, eu gostei bastante há alguns anos do filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, assim.
Eu não quero mais falar de super-heróis na internet, cara. Você tá me irritando profundamente isso, assim, já.
Não, mas...
Ultrapassou meu limite já, cara.
Então vamos falar de videogame aqui.
Vamos lá, videogame. Tu que vira pra gente, vamos começar o review de hoje. Senhoras e senhores, vamos fazer hoje o review mais atrasado da história dos podcasts, talvez seja, não sei. Hoje a gente vai falar de Portal 2, a sequência do jogo Portal, que era um projeto de uns caras que vivia lá, tá, a Valve resolveu comprar, virou um super jogo, virou conceito da cultura pop, cult, né? E cara, ano passado, em abril de 2011, saiu Portal 2, e é dele que a gente vai falar hoje, pra Xbox 360, PC, PS3... Ih, essa loucura toda. Então, Igor, você que é o nosso convidado, fanzeiro de Portal totalmente. Fanzeiro. Enfim, faz a sinopse pra gente do Portal 2. E explica o que você quiser aí do Portal 1, que é o que for relevante pra gente entender. Pra mim entender, eu nunca joguei isso.
Então, se você não jogou o Portal 1, vai lá jogar. Aí depois você volta aqui.
Tá bom, desconecta aqui.
Mas Portal 2 começa muito tempo depois do Portal 1. Você acorda controlando a Shell, que é a personagem... É, que você controla, que não fala, então você não sabe muito da personalidade dela. E você tá nesse laboratório totalmente destruído, que é Aperture Science, depois de anos que a gente viu ele no Portal 1, e agora o Portal 2 é totalmente destruído. E a gente encontra ao longo do jogo personagens novos, como o Whitley, que vira um dos principais do jogo, é um dos principais do jogo.
Hello?
E o jogo se baseia em puzzles, né? Você tem que resolver quebra-cabeças, mas que tem uma história muito boa e acho assim que é a mais engraçada dos videogames hoje em dia.
É, só complementando o que o Igor falou, no Portal 2 a gente tem, na verdade a gente tem alguma coisa a mais, que, como a gente tinha comentado, que é do Aperture Science, e que foi basicamente o que salvou a vida da Shell, porque logo depois, um pouco antes na verdade do lançamento do Portal 2, a Valve lançou alguns HQs que explicavam como é que ela foi sobreviver depois que ela tinha matado a GLaDOS.
Sim.
Então um dos funcionários da Aperture Science colocou a Shell em uma animação suspensa por um tempo indefinido, assim, que ela ficou dentro daquele motel pra logo depois ela acordar.
Motel? Caraca.
Aquele quarto é
assim, a gente tem, é quarto de motel, assim, bem, sabe, motel de... vintão, assim, bem tosco. Aí ela acorda e ela percebe que ela tem que sair de lá de novo depois de tanto tempo que ela ficou desacordada. E pra quem não conhece, na verdade não sabe, essa história do Portal 2 passa entre o Half-Life 1, depois o Half-Life 1, mas antes do Half-Life 2.
Tá, cara, isso me gerou inúmeras perguntas na sinopse. Primeira pergunta, esses robôzinhos que eu tô vendo aqui na capa do jogo não é você, nenhum deles é você.
Não, na verdade isso aí você só joga no co-op, né? Não tem nada a ver com a história.
É,
né?
São os personagens do co-op.
Eu controlo um ser humano, então, no caso, uma mulher, né?
Sim. Exato, com botas muito fodas que você pode cair de qualquer distância e não toma dano.
Isso é foda demais.
Mas isso é explicado no jogo?
Na verdade, você tem um pequeno trailer logo no primeiro que ele explica essa questão das botas que ela tem, que permite que ela faça saltos mais maiores, para você consiga cair de distância sem se machucar. Então, é legal do jogo porque, assim, se você não cair num buraco, você não morre só de cair de altura, sabe?
É, pelo menos explicaram isso, né?
Porque... Uma coisa que eu já vi muita gente, assim, que não conhece o jogo, tipo o Davi, é que quando vê de cara, assim, trailers e até mais do Portal 1 isso, mas que também tem no Portal 2, que vê, acho que é só um jogo de puzzle mesmo, né? Só, vou jogar um portal ali, vou jogar outro ali, passei. Sim. E o jogo é muito mais que isso.
Então, vamos falar da dinâmica do jogo, porque pra mim o jogo é isso. Uhum. Assim, eu, como ignorante total hoje aqui, o portal, eu vejo o portal assim, tu tem uma fase, como eu tenho que sair deste lugar? Aí eu tenho que usar os portais pra sair deste lugar, quando eu sair eu passei de fase. É isso ou não é isso, Igor?
Então, por mais que o jogo chame portal, eu acho que o principal do jogo não são os portais.
Pô, fudeu tudo agora.
Então,
caraca.
Isso é foda. Ele usa os portais pra resolver os puzzles que tem sim no jogo. Aliás, é a mecânica que usa pra contar a história. Que na verdade eu acho que isso sim é o principal do jogo. Que conta a história, uma das histórias mais engraçadas, assim. De cara, a gente, como eu tava falando no início lá, a gente acorda e conhece um novo personagem que é o Whitley. Que ele salva a gente do... Que é onde a gente tava dormindo, né? Que nem a gente falou. E ele tem umas paradas fodas. Que ele é dublado pelo cara do The Office britânico. Acho que é...
É o Stephen Merchant.
É. Merchant. E ele é muito engraçado, cara. Ele tem um sotaque britânico muito foda.
Go team!
E através dele a gente consegue ir pra onde... Na verdade, ele que faz a merda do jogo. Eu tenho meio raiva dele por causa disso, assim. Que na sinopse, vamos supor... O jogo, ele começa meio fraco. Começa, na verdade, pra quem nunca jogou, né? Porque a gente começa revisitando as salas do primeiro jogo, totalmente destruídas, porque passou muito tempo, né? E, assim, depois dessa apresentação, a gente vê a Gleidos caída, onde terminou o primeiro portal. E acontece que o Whitley, ele gentilmente religa ela de uma forma muito burra, e fazendo com que ela volte com mais raiva que tudo. Então, a gente já começa sabendo... A Gleidos tá com raiva da gente pelo que aconteceu no final do Portal 1. E ela tá muito mais agressiva, assim. Você vê que os comentários dela que eram, assim, vamos dizer, os monólogos...
Sarcásticos
no primeiro jogo. Agora estão muito mais evil, assim. Ela brinca com a questão de você ser adotada. Ela brinca com várias coisas, assim. Que é até meio tenso, né, os diálogos dela.
Cara, uma mulher puta já é um inferno. Uma mulher robô puta, cara, fudeu muito, assim.
You are a horrible person. That's what it says. A horrible person.
É, mas o legal da Gleidos é que em muitas partes, assim, ela fala assim, num dos portais que ela... Portal não, desculpa.
Damn.
Numa das celas que ela faz, que a Shell tem que passar, ela fala assim, eu achei que você ia morrer, porque era o que eu esperava. E assim, ela sempre dá esse
tipo de
comentários, assim, tipo, sim. não era pra você ter passado, era pra você ter morrido, sabe? Mas o legal é que, além disso, a Valve novamente pega uma ideia inicial da DigiPen, que foi quem produziu o primeiro portal, que era o Nabarcular Drop, do primeiro. E eles pegam, no caso, uma outra informação também.
Ele era meio não era bem um jogo, era um conceito, né, assim, do...
Foi um jogo independente, né, que ganhou vários festivais. Uhum. E, de novo, eles pegam o tag The Power of Paint, que a gente aprende depois, quando ela vai pro Aperture Science, que não são só mais portais que você tem que saber lidar agora. Tem que lidar com umas gosmas aí que dão um aspecto legal pro jogo.
Ah, essa é a diferença do 1 pro 2, né? Isso eu sou ignorante, mas eu leio um pouco das coisas. Porque daí, no Portal 1... Então, peraí, Duke, vira pra gente, vamos falar um pouco da jogabilidade do jogo. E Então vamos lá, Portal, o jogo chama Portal por quê, né? Tem uma arma, olha, o Davi que não conhece nada vai falar da parada, hein? O risco da merda aqui é gigante.
Well, don't worry.
Você começa o jogo, você tem uma arma. Ô, Igor, como é que a pessoa ganha essa arma?
Então, no primeiro jogo ela faz parte dos testes, assim, mas no segundo jogo a gente encontra, ela tá jogada, assim, esquecida.
Entendi. Então vamos lá, a arma é o seguinte, tu dá um tiro com a arma, abre um portal azul, aí na parede. Aí tu dá outro tiro...
Não, é qualquer lugar.
Tá, não, peraí, só um ponto também, porque não é qualquer lugar, tem lugares específicos pra abrir esse portal.
Sim.
Isso.
Tá, beleza. Aí tu dá outro tiro, abre um portal laranja. Aí tu passa no azul e sai no laranja. Ou vice-versa, né?
Exato.
Então,
e no começo...
Esse é o conceito do jogo. Fala
no portal 1, na verdade, além de você usar ele mais pra essa questão de você passar de um lugar pra outro, eles ensinam que é a questão do jump. Que seria o jump? Você usa o portal pra arremessar você de um lugar pra outro. Que é o que a gente mais faz no primeiro portal.
E ele usa as questões da física. Tipo assim, se você entrou a velocidade X no portal azul, você vai sair essa velocidade no portal laranja.
Uma certa quantidade de equivalências enorme, assim, né, cara? Puta, dá pra fazer muita coisa com esse conceito. Esse é o padrãozinho do portal 1. Portal 1 é certo. Basicamente isso. No portal 2, eles te apresentam uma coisa nova, né, na jogabilidade, que seria o lance das tintas.
Isso.
Que aí é melhor alguém falar, porque eu não faço a menor ideia.
No Portal 2, o que acontece? Quando você sai da sala de testes da GLaDOS, né, e você vai pra Aperture Science, na época a gente vai acabar conhecendo a história, no caso, que é do Cave Johnson.
Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down!
Que ele é o dono da Aperture Science na década de 50. E na época eles faziam um teste com tintas, que o Igor vai me ajudar agora, que eu vou tentar lembrar.
Vai lá, faz sozinho, hein, filho.
Agora tu precisa do cara, né, Nick?
Cara,
essa foi, tipo assim, a história da vida do Nicolas se resumiu nesses três últimos minutos de podcast. Puta que pariu.
Eles são as cores. Tem o laranja, que é de velocidade. Tem o azul, que faz com que você pule. Tem o branco, que você consegue lançar os portais. E tem verde. Agora não lembro se tem verde.
Lançar os portais não tem
verde. What the fuck?
Não tem. Assim, são só esses três.
Tipo, sim em frente, né?
Como a gente tinha comentado antes, o portal ele não vai em qualquer superfície pra você lançar os portais. Então tem que ser uma superfície específica. Com essa tinta branca, você consegue lançar o portal em qualquer lugar. Então, às vezes, por exemplo... na maioria das vezes na Porter Science, tá lá caindo a tinta, você abre o portal ali e depois você começa a colocar em outros lugares pra lá espalhando isso. Então você vai pintando o ambiente com aquela tinta pra você ou pular, pra você ou escorregar ou pra você jogar o portal de um lado pro outro.
Mas acho que assim, a mecânica do jogo é muito boa, essa questão que eles colocaram das tintas, né? Mas acho que o jogo não se foca nisso, assim, usa isso pra fazer o que ele quer, né? Que nem eu tinha falado. A questão do Cave Johnson que você tava falando, isso aí prova a ineficiência de Aperture Science. Como é uma empresa decadente, você vê por que ela faliu. Porque assim, quando a gente vai pra...
A empresa faliu? Ninguém falou pra mim que ela faliu, cara.
Empresa falida, abandonada, cara.
Cave Johnson, ele se empolgou muito, tipo, cresceu muito na cabeça dele. E daí, na verdade, a Caroline, que era a assistente dele, que era secretária, acaba virando parte de um dos testes que ele testava tudo que imaginava. E ele passa...
Então, isso é um spoiler.
Ah, mas foda-se spoiler.
Pô, o jogo saiu por um ano e meio, cara.
Tô no passado, cara.
Não, beleza. Mas assim, porque assim, a gente conhece o Cave Johnson e é numa... a partir das épocas que a gente vai vendo de acordo com esses gels, né? Primeiro, acho que é 1900...
Peraí, eu tô com uma dúvida foda aqui. O Cave Johnson é uma pessoa ou é um...
Ele é uma pessoa.
Ah, não, mas pessoa a gente não física. Vê ele. A gente só ouve os áudios dele, porque ele já morreu no jogo.
Ah, ele é tipo o CEO da corporação.
Ele é criador da Apple.
Ele é o CEO da...
Entendi.
E o que aconteceu? Pra quem participava dos testes, já tinha já o script dele, que ele falava pra todo mundo que fazia aquele mesma coisa. Então, tipo, se entrasse pela porta, ele ia começar a falar. Então, toda a parte que você tá da Aperture Science é gravada. Por quê? Todo mundo da Aperture Science morreu, que a GLaDOS matou no primeiro episódio. Entendeu?
O que um computador puto não faz, né, cara?
Então, tipo, não tem ninguém, nenhuma alma viva que seja humana, além de você. Então, quando você vai, quando você escapa da GLaDOS, quando você sai de lá e você cai na Aperture Science. É tipo, a Aperture Science era, sei lá, 2 km abaixo, embaixo da terra, literalmente, construído assim no chão. E daí, onde a GLaDOS fica, é mais no alto, que é tipo, muitos anos depois.
Mas, pessoal, alguém explica por que você sobreviveu? Ou essa é a história do Portão?
Então, isso é nessa HQ que a gente ia falar.
Então, tipo, eles criaram essa HQ pra explicar por quê. Existia uma pessoa da Aperture Science, né?
É o Hatman.
Isso, eu não vou. Eu não vou dar spoiler disso, porque não é todo mundo que teve a HQ, mas tem
pra fazer. É, porque assim, ó, se o senhor estivesse patrocinando a gente, podia ter um link aí embaixo. Não tem azar, né, brother?
Pra quem quiser procurar, é só tentar, é só encontrar o Portal 2 Lab Rat. Ou rato de laboratório.
Acho que tem até pra... em português do Brasil tem, a HQ. Tem
pra você conseguir comprar a HQ. E ela é bem curtinha e explica mais ou menos como é que funcionou, tá? E daí dá essa questão de como você sobreviveu com a Shell.
Mas, Onik, isso aí que você tava falando do Cave Johnson, que o início era lá embaixo da montanha, vamos dizer assim, é um canyon, né? Onde ficava a Fruit Science. É porque assim. A gente vai vendo isso também, a personalidade dele. No início, ele era um cara bem animado, assim. Aí, eles selam a Aperture Science, constrói em cima. Eles não, tipo, desmontam e vão fazendo a evolução da empresa. Então, cada fase que vai tendo, que a gente vai vendo cada gel, que é o que eles estavam testando na época, a gente vai vendo também uma personalidade do Cave Johnson. No início, ele era todo confiante, falando aquela frase no início, quando a gente conhece ele, que o Nick tava até falando mais cedo.
Welcome, gentlemen, to Aperture Science. Astronauts, war heroes, Olympians, you're here because we want the best, and you are it. So, who is ready to make some science? Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson.
Depois a gente vê ele falando assim, vocês estão aqui porque vocês são os melhores. Ele não consigo falar isso sem rir, tipo, já desprezando, cara. Pega seu
sacado. Pra que, tipo assim, foda-se, né?
Né? É porque no começo ele chama o pessoal de astronautas, heróis de guerra, olimpianos e tal. Depois, tipo, ele tá assim, porra, os caras vêm pra cá, não sobrevivem. Tanto é que muitas vezes quando você tá fazendo teste, ele fala de merda que aconteceu. Um cara que ficou verde, um outro que ficou. Tava tão radioativo que tava mijando.
O Hulk, né, cara? O cara ficou verde.
Tipo, ele vai dando casos de merda que aconteceu durante os testes da Aperture Science. Você fica assim, caralho, eu vou ser o próximo que vai morrer nessa merda, porque esse cara é um. Como é que fala? É um compulsivo filho da puta que quer descobrir as coisas. Então, conforme o tempo vai passando e conforme ele vai criando os novos gels, você vai ficando mais alto, literalmente, na questão do ambiente ou da construção da Aperture Science. E é legal porque aos poucos ele vai juntando pra no final você ter os três gels pra você ter que interagir e se virar.
Assim. Mas acho que esse é o ponto alto do portal, então, né? Tipo, a história toda, esse negócio dos personagens, interação e tal. E assim, a personalidade de cada personagem também, que é bem forte, né, cara? Então, acho que esse é o ponto alto do jogo, assim, na real.
Além disso, Davi, uma coisa que é bem interessante é que mudou bastante o design do jogo. No primeiro portal, por exemplo, você conseguia fechar ele em cerca de 2 horas, pra quem já tinha fechado pelo menos uma vez.
Essa é uma pergunta foda que eu tenho, assim.
É um jogo, o primeiro portal é um jogo relativamente curto, não é nada muito extenso. Agora o portal 2, ele é muito mais longo e os ambientes ficaram muito maiores. Então, antes você tinha aquelas salas fechadas, né, meio claustrofobia. Já o segundo, tem ambiente que é muito gigantesco, tipo... Você vê que tem 4 metros de altura, um pilar que você tem que subir, tem uma entrada e depois... E os mapas ficaram muito, muito, muito maiores.
Então, porque assim, o lance de ser puzzle, teoricamente, cara, se você for uma pessoa inteligente, pegar tudo de primeira, tu vai terminar o negócio em 2 horas, ou não?
O Portal 1, sim. O Portal 2, ele é muito mais longo. Não é só na questão de ser
puzzle. O cara que for burro vai jogar pra sempre e não vai passar, né, cara?
Cara, tem um cara que eu conheço que tá 1 mês jogando Portal 1, hein? Chama Mario.
4 horas por... Ah, caraca! Beijo pro Mario.
O primeiro portal eu fechei rapidinho. O portal 2, eu esperava que não fosse tão curto, mas não tão longo quanto imaginei. Assim, eu comprei o jogo já faz mais de 1 ano e ainda não terminei. Eu falo isso porque se você fica pelo menos tipo 2 semanas sem jogar, você tem que reaprender o jogo tudo de novo. Então.
Não, é um negócio de raciocínio, né, cara? Tipo assim, você tá na linha daquele raciocínio. É igual, tipo assim, pô, tu tá estudando matemática. Pô, tu tá lá na matemática e tal. Tá, pô, tu tá meio assim no modo, vamos lá, beleza. Pô, cara, tu parou de fazer isso, fudeu, tu não vai lembrar quanto vale alfa, quanto vale pi, quanto vale cacete. Se termina o colegial e não faz matemática, fudeu, você não lembra mais nada no resto da sua vida.
Mas isso é uma coisa legal que eles põem no jogo, porque, por exemplo, se você for jogar a última fase, se você jogou desde o início, você vai saber exatamente o que tem que fazer, nem vai ser tão difícil. Agora, se você cair já na última fase, se você quiser jogar direto ela, você vai se perder foda, não vai saber fazer nada, porque é aprendizagem, né? A curva de aprendizagem do jogo é muito boa.
Esse negócio de curva de aprendizado é complicado, né, cara? Porque assim, por ser um jogo de... De novo, repetiu pra caralho. Por ser um jogo de puzzle, né? Sim, Igor, você acha que é uma pessoa assim de... Não querendo subestimar, né, cara? Que a gente tem o público também assim. Mas, tipo assim, uma criança praticamente de 14 anos, 15 anos, pré-adolescente. Você acha que ela tem raciocínio suficiente, Igor, pra conseguir jogar o portal, etc? Ou é, tipo, muito difícil e muito fodão, mas se você pegar o jeito acaba sendo fácil?
Não, acho que uma pessoa de 10 anos consegue jogar...
10 anos? Que porra de merda, anos. Cara.
Consegue como jogar, assim? Mas aí que tá, do jeito que eles apresentam, se ela for jogar desde o início, eles começam apresentando, ah, se você pular aqui, você vai conseguir fazer isso, aí e eles apresentam de uma forma sutil, né, falando o que você tem que fazer, aí na segunda fase você já percebe mais ou menos o que você tem que fazer, então é uma curva de aprendizado muito boa, assim, a curva, porque é algo que você vai fazendo instantaneamente depois de um tempo. Então, entendi. Acho que depois de algum... acho que qualquer criança consegue jogar o jogo.
O assim, Nick conseguiu, cara. Porra, Nick é o Teletubbies conseguiu.
Eu discordo um pouco do Igor nessa questão dos 10 anos. Porque no Portal 1, sim, eu concordo que a linha de aprendizado é uma curva muito mais sutil. E você consegue... não tem tanto... como é que fala? Você não tem que pensar tanto, você não tem que analisar tanto o ambiente. Já o Portal 2, ele traz uma coisa, porque antes era muito ir do ponto A ao ponto B. O Portal 2, você não sabe exatamente aonde você tem que ir em algumas fases. Simplesmente Verdade. Você cai num lugar e você tem que descobrir. Então, pra quem não tem esse saco, se você tá no meio de um lugar, você tem que olhar...
Mulheres,
lugar...
não joguem Portal, né?
Se você não tá com paciência, você tem que olhar o ambiente inteiro, ver, por exemplo, ah, tá caindo a tinta azul aqui, então quer dizer que eu posso pular daqui, mas onde eu tenho que ir? Então, ele é um jogo muito mais complicado que o primeiro. Então, tem muita gente que se frustrou bastante jogando Portal 2, porque é um jogo que você precisa de bastante dedicação.
Mas acho que ele pode ser frustrante pros dois lados, né? Tipo assim, ele pode ser frustrante no sentido, que difícil, larguei, ou ele pode ser frustrante no sentido, cara, que besta, ou vocês não acham isso?
Não, não tem essa questão de, nossa, que besta.
Não tem?
Mas
não
é
tem.
Que tá, cara, quando você consegue resolver um puzzle, você fala, damn, I'm good. Caralho, sou foda pra caralho.
Tipo assim, porra, vamos supor que o Stephen Hawking não esteja na cadeira necrosado. Se ele fosse jogar Portal, ele acharia muito besta, não acharia?
Não.
Não?
Porque assim, cada fase que passa, ela começa a ficar mais complexa. Então, pra dizer, no primeiro, tem que usar os portais. No segundo, você tem que usar o portal e tem que usar a plataforma laser. No terceiro, você tem que usar o portal, a plataforma laser e a tinta. No último, você tem que conseguir fazer, separar cada um deles, porque tem uma plataforma e você tem que usar o como se fosse um teletransporte, mais ou menos, que ele cria uma ponte que o personagem passa flutuando. Então, cara, cada vez tem itens novos que vão deixando o puzzle mais difícil.
Eu já sou o tipo de pessoa que já tinha largado mão no segundo estágio, tá ligado?
Então, mas gente...
Por isso que eu nem entendo. Então, Igor, você tava falando pra gente, tem o modo co-op no Portal 2, né, cara? Multiplayer online. E aí, o que rola?
Então, cara, é um... Aquilo que você faz na campanha single player, que você tem que pensar com portais, usando dois portais, você tem que fazer com quatro e com outro amigo seu. Então fica muito, né, cara? Mais difícil.
É, porque é a teoria, né? Se alguma coisa é bem feita, faça você mesmo. E assim, o mais forte sempre prevalece mais forte sozinho. Como já diria o Hitler, nosso amigo aí, ó. Que bacana.
Uh-huh.
Que referência boa, hein? Puta merda.
Mas uma coisa, assim, que eu talvez até tire pontos um pouco do multiplayer na hora de for comparar, por exemplo, VGA, essas coisas, é que ele é um multiplayer de campanha, assim. Ou seja, você terminou uma vez, você não vai querer fazer de novo. Até porque você terminou um puzzle, você já sabe como que faz, perde toda a graça, assim, né? Sim. O legal mesmo é a interação.
Penso, né, Igor? São quantos? São 5 chambers com cada um, 25?
São 7 chambers com 5 cada uma, mais ou menos.
Eu lembro, acho que tem, é que dependendo tem umas, às vezes são um pouco mais, mas é bem extenso o co-op. Dá pra você jogar split screen e dá pra você jogar com seus amigos no PS3, por exemplo, pra quem tá jogando no PC, porque a Valve, ela colocou Steam no PS3.
Caraca. É, isso foi bem legal, assim, pariu. Colocou uma integração.
Peraí. Eu aqui na minha casa, meu PlayStation 3, jogo com o Nick no computador co-op, é isso?
Sim. Isso.
Cara, muito sinistro isso. Isso é evolução do videogame, tá ligado?
Tá usando o Steam, no caso. E o legal é que, assim, quando você tá, a maioria das pessoas lembram de jogar co-op, pra quem tem PS3 ou vai jogar Call of Duty, daquela barulheira infernal do microfone todo mundo usando. No Portal 2, você não pode usar o microfone. Daí você perguntou como é que você se comunica com os outros. Tem os comandos que os próprios robôs fazem. Então, por exemplo...
Skype,
você...
né, cara, assim...
Não, na verdade, até pode usar o microfone, assim, mas não vai ser sempre que você vai encontrar um amigo jogando e tal. E pra você jogar online é foda, jogar com quem você não conhece e tal.
É.
E
às vezes mas o cara... Nico, caraca! Mas o que o ponto você tava falando? Você fala como um robô no jogo, é isso?
É, tipo, em vez de você, no caso... usar a fala, você vai usar os movimentos do robô. Então, por exemplo, você aponta, ele vai mandar uma luz pra um lugar específico, ele vai ver. Aí você fala, entre os comandos, você fala, coloque um portal ali, ou olhe ali, vá até ali. Então você vai conversando com o outro robô do co-op através desses comandos do próprio robô.
Então, tipo, quando você não pode atender o celular, tem aquelas mensagens, tipo, estou em reunião.
Isso, a mesma coisa.
Cara, muito maneiro.
Isso aí,
hein?
Também
muito
serve maneiro. Quando você tá jogando com uma pessoa que não sacou o puzzle ainda. Isso, e você aponta, fala... olha pra lá, seu idiota, é por ali.
Cara, que você não, muito bom, então, tem como customizar, tipo assim, o seu animal não é aí.
Customizar não, mas dá pra você usar, por exemplo, os outros comandos. Por exemplo, você olha pra lá e você faz o seu robô fazer cara de bravo. Então ele vai fazer tipo, puta, eu tô muito puto. E você tem como reagir. Então, tipo, você chega perto do cara e vocês conseguiram fazer o puzzle, você aperta o botão e ele faz um high five com o cara.
É. Caraca, é muito maneiro
como você ficou com raiva dele. Se você ficou com raiva dele, você tira a cabeça dele. Tem
muita coisa. Pô, muito foda, muito foda.
Então, e o legal é que enquanto você tá fazendo isso, ainda tem a GLaDOS falando com você.
Né? Pô, que coisinha chata, cara. Puta merda, até no gol ela tá.
E é engraçado porque, por exemplo, uma vez eu tava jogando com o Giovanni, sabe, Davi? Sim. E daí no portal tem um negócio que você coloca que são as pontes de. Que são a base laser, pra ele poder subir de um lado pro outro. Sabe o que eu fazia? Eu desabilitava o portal. Ele caía na
Não, e é engraçado essa parada da Gleice, que ela fica tentando virar você contra seu amigo, né? Tipo, ela fala assim, o laranja ficou falando mal de você, Azul. Alguma coisa assim, ela vai falando.
Que foda, velho.
E às vezes você pensa,
Discord entre os dois.
É, você pensa assim, caralho, que filha da puta, ou ela tá tentando me enganar.
Caraca, muito maneiro. Puta, me apaixonei pelo co-op desse jogo, quero jogar hoje, agora. Então chega o momento das notas. Olha que bonito, que bacana. Eu não joguei o jogo, não vou dar minha nota. Cheguei aqui sem saber nada de Portal. Tô manjando tudo da história e quero jogar muito, cara. Vocês me convenceram, parabéns. Essa é a ideia do formador de opinião, né? Então, pois é, são pagos pra isso. Igor,
ou não.
Quanto você dá pra Portal 2, sem fanboyolismo, por favor, aqui?
De 0 a 100?
Ah, é importante falar, pois é. De 0 a 100, a nota da Geek Brasil.
Então, cara, eu acho que de 0 a 100, eu dou uma nota 90 pro Portal 2, assim.
90? Puta, tava esperando então, 100 fudido, assim.
Então, assim, ele é muito bom no que ele... propõe, assim, a história é muito boa, os puzzles são bem legais, tem o modo co-op que é sensacional, mas tem alguns detalhes, assim, que às vezes tiram a imersão. Por exemplo, tá vendo o puzzle assim, aí tem tem uma cerâmica, assim, diferente na parede que ali te indica que você tem que jogar o portal ali, te ajuda, assim, algumas questões de design que eles tentaram colocar, que acho que não precisava fazer isso, assim. É meio... falar pro pessoal que ele não conseguiria fazer isso. E também tem algumas coisas que eles mudaram do Portal 1 pro 2 que não faz sentido ter mudado, assim.
O quê?
Tipo, itens, a porta, assim, mudou do nada, aquele elevador, não faz sentido ter mudado o tipo, assim.
Ah, questão de design do cenário mesmo.
É que eu, tipo, não sei por que fizeram, né, porque não tem motivo pra
aquilo. Mas o jogo não se passa em, o Portal 1 e o Portal 2 não se passa em local diferente ou não?
Não, é o mesmo local.
Ah, entendi.
É que, na verdade, o que acontece, da diferença do Portal 1 pro Portal 2, é que depois que a GLaDOS morre, o Portal 2, no caso, ele entrou em modo, tipo, freak out, desespero, entendeu? E daí, então, o ambiente todo se modifica por causa da morte da GLaDOS. É como se fosse uma... O pessoal que assiste X-Men, eles têm o Defcon 5, né? Que é a casa inteira se protege. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no Portal 2.
Porque, que nem a gente falou, a empresa tava abandonada, mas ela era autossuficiente por causa da GLaDOS. Então, depois que ela morreu, a empresa se fudeu, né? O lugar lá se destruiu foda. Mas... por causa desses detalhes, assim, coisa boba, assim, mas que às vezes tira a imersão. E que, uma outra questão que eu tava esquecendo, é muito loading que o jogo tem, cara. Chega a ser até chato, excessivo demais.
Loading? Caraca, o jogo é bem simples pra ter muito load, assim.
Assim, tem loading toda vez que você entra no elevador, até lá tudo bem. Mas na parte do Cave Johnson, que é, acho que é a parte mais chata, tem load a cada 5 minutos, chega a ser ridículo, assim. Então, acho que isso aí é por causa da Source, né, que já tá velha, mas a engine do jogo. Mas, tirando isso aí, o jogo é perfeito e é um dos meus favoritos, assim, a Valve conseguiu mais uma vez. Mas por causa disso aí, nota 90.
Então vai, Nick, já emenda tua nota aí pra gente ir embora logo.
E eu vou dar 92 pro Portal.
Caraca, 92!
É, um pouquinho mais que o Igor, mas a única coisa que realmente me torrou muito o saco, assim, tipo, de cansar, foi o loading. Porque o loading no co-op é até pior, cara. Porque as fases no co-op, elas são mais curtas, né? Uma fase aí no single player, ela consegue ter de 5 a 15 minutos, mais ou menos. Ou até um pouco mais. A fase do single player, eu e o Giovanni, a gente tava, tipo, numa vibe, cara, que a gente ficou umas 3 horas seguidas jogando co-op. Então, cara, tinha fase que, por exemplo, tipo, a gente olhava, batia o olho e já sabia como resolver, sabe? Ou eu, ou ele. Então, era muito mais rápido. Mas o loading, porque assim, do co-op, você sai, e daí cada um dos robôs tem que entrar em um dos teleports, né, vamos dizer. Aí ele entrou, aí mostra os dois se teletransportando, e daí vai pro loading e fica aquela tela de loading lá, né, que demora mais ou menos um minuto. Então, o loading realmente foi uma coisa que enche muito saco pelo fato das fases serem separadas uma das outras pra poder dar 100% da engine, e que ficou, eu particularmente achei que ficou muito bom. O gráfico poderia ter sido um pouco melhor, mas o jogo em si merece 92 porque é muito bom, é muito bom.
Só pra complementar assim, eu acho que a engine Source, ela consegue enganar muito bem assim no Portal 2, por causa que é um ambiente mais fechado, assim, é branco e preto e tal. Mas já é uma engine que tá bem desgastada, assim. Então, acho que tá na hora de trocar, hein? E isso foi um barulho de CQ.
Caraca, que CQ?
Meu celular. Puta merda.
Acabou o GeekCast sem número. Bom, vamos fazer rápido, porque já deu merda uma vez nesse áudio. Vamos fazer de novo rapidinho, então. A gente tá aqui com o Igor.
Oi.
Igor, você que é o Machinima Partner. Vamos lá, deixa seus links aí pra galera. Você fala, vai estar embaixo também.
Sim, então quem quiser acompanhar os vídeos meus do YouTube, youtube.com/IgorRitter, que o link vai estar aí, né, que você falou.
Sim. Hail Igor.
E se você quiser acompanhar os podcasts da Sword, do qual eu faço parte, as notícias também, sword.com, o link também está no post.
Nick, você não vai fazer a piada que você fez da primeira gravação?
Necessário.
Qual que foi? Eu nem lembro.
Nick, pra quem quiser mandar e-mail pra gente, qual que é o e-mail da Geek Brasil?
Quem quiser mandar e-mail pra gente é o brasilgeek@hotmail.com, o link vai estar aí embaixo, e quem quiser falar com a gente no Twitter é o @_geekbrasil, yes!
E curta também no Facebook, se você puder curtir e compartilhar também todos os nossos posts que sai lá, é muito maneiro. E se você puder seguir no Twitter e da RT também, ajuda demais na divulgação, se você gosta de
compartilhar é viver, compartilhar é viver.
Compartilhar é viver, isso aí, ajuda você, a gente, ajuda todo mundo, não custa nada.
A cada compartilhamento são 10 centavos que o Facebook dá pra ajudar
não, a gente.
Não conta, pô.
Fudeu. Então pra gente começar falando dos nossos patrocinadores, tá tudo muito rápido esse final, porque a gente já gravou uma vez. Vamos falar da Keys Brasil, que é uma loja de distribuição digital de jogos eletrônicos. Olha que bonito. Então, você que é ouvinte da Geek Brasil, do GeekCast, tem um desconto pra você no banner aí embaixo. Então, você entra lá na loja, copia o código que tá aí no banner.
Corta
lá
envia pra eles para o caixa postal.
Não, o Nick tá com essa ideia, cara. Não precisa enviar porra nenhuma. Tu coloca lá no espaçozinho de presente, gift, aí você ganha o desconto. E é isso, compra lá na Keys Brasil.
E o nosso outro grandíssimo patrocinador é a Alta Books, que eu já fiz uma puta propaganda e o Davi não gravou, né?
Do Formers. Culpa do Duke, cara, assim.
Fica no próximo programa, vai. Valeu.
Não, cara. Conta a história. Porra, tua chefe comprou o livro.
Minha chefe vai pra Itália e eu falei assim, pô, você precisa de um guia. E eu falei, Alta Books, o Promers, ela falou lá, comprou e yes.
Isso aí. Vendemos o livro e ganhamos um page view ainda. Igor, pra gente finalizar o Geekcast sem número, Portal 2, que a gente tá gravando só por sua causa. Olha que bonito, hein? Esse podcast não tava na pauta. O Igor ligou pra mim e falou: Davi, vamos gravar o review do Portal 2 hoje, brother.
Um ano depois?
Vambora. É. Whatever tempo, né? Igor, vamos lá. O que você quer deixar a mensagem aí pra gente ir embora?
Cara, eu quero dizer que vocês foram ótimos fazendo o podcast Portal 2, que eu liguei chato pra caralho, né? Pedindo pra me falar desse jogo.
Igor, pensei que você ia falar, tipo assim, pô, vocês foram a inspiração da minha vida, assim. Vocês me deixaram alegre.
Não, eu tô falando a verdade, cara. Que...
E... Filho da puta!
E é isso.